Nós vamos falar aqui hoje de um tema que talvez as pessoas pensem que não tem nada a ver. Todo mundo tem o direito de pensar também, né? Pensem que talvez não tenha nada a ver com o centro espírita, não tem nada a ver nem com a igreja, isso e aquilo, tá? É uma questão social, até sociológica, né? É uma questão que todo mundo vai até se perguntar, afinal das contas, bom, como é que vou resolver esse problema? Mas o tema que nós vamos colocar aqui hoje, aquilo que nós vamos conversar aqui hoje, é aquilo que se chama de o sofrimento da fome, gente. O sofrimento da fome. Será que, apesar de nós participarmos de uma casa espírita, ou quem quer que seja que participe de um centro de Umbanda, ou de uma casa, ou de uma igreja universal, ou da igreja católica, geralmente se ouve falar muito pouco, né, das pessoas que passam fome, né? Mas não pessoas que passam fome, que nem pessoas aqui da nossa região. Porque elas, na verdade, não passam fome porque existem lixeiras. Vocês já imaginaram? Existem lixeiras. Lixeiras, em que as pessoas vão lá matar a fome em lixo. No lixo que as pessoas jogam fora. Aqui nós vamos falar de pessoas que passam fome, de locais onde nem lixeiras tem. Então nós vamos iniciar a leitura, que veio da Folha Espírita, que é o editorial da Folha Espírita de fevereiro. Então eles escreveram esse editorial, que é a apresentação, digamos assim, da Folha Espírita do mês de fevereiro. Começando, então, o sofrimento da fome. Infelizmente, em nossos dias atuais, os conflitos armados, as guerras civis, são uma realidade e decorrem ainda dos sentimentos de egoísmo e orgulho do ser humano, que com certeza se caracterizam como chagas que deixam expostas as mais cruéis faces da humanidade. Vejam bem, o egoísmo e o orgulho. Sob pretextos totalmente equivocados, movidos por paixões descabidas, o homem insiste em aumentar o seu próprio sofrimento, através, então, do próprio egoísmo, do próprio orgulho. O homem, por paixões totalmente descabidas, insiste em aumentar o seu próprio sofrimento, sabendo que vai colher coisas amargas no futuro. Além das mortes causadas pelo embate entre os opostos da guerra, entre inimigos, através da guerra convencional, mortes através de uma série de armas, né? São alarmantes os dados recentes que nos mostram que em pelo menos 8 países em conflitos, mais de 25% da população passa fome. Mas passa fome de verdade, gente. Passa fome de verdade. Em matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em 30 de janeiro de 2018, portanto é bem recente, faz 2-3 meses, o relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, revela que a insegurança alimentar de países em conflitos está piorando a cada dia. No Iêmen, por exemplo, mais de 60% da população passa fome. No Iêmen, que já está em guerra civil mais ou menos há uns 20 anos. No relatório foram identificados 16 países com sérios problemas de alimentação, dos quais 8 enfrentam crises de emergência que afetam um quarto ou mais da população daqueles países. Falando ainda do Iêmen, aproximadamente 17 milhões, não são mil, gente, são 17 milhões, sofrem de fome severa, extremamente complicada, severa. Eles não têm lixeiras para encontrar lixo, gente. No Sudão do Sul, são 4,8 milhões que passam fome. A guerra na Síria, que a gente escuta todos os dias, que é aquela mais famosa e que mais aparece todos os dias na televisão, que balançou o mundo com os movimentos migratórios de refugiados, também levou 33% da sua população a sofrer com a insegurança alimentar. No Líbano, que foi fortemente afetado pelo número de refugiados, quer dizer, muitas pessoas saíram de outros países, principalmente da Síria, e foram para o Líbano. O que aconteceu? 1,9 milhões de pessoas passam fome, porque aonde tinha pouco e chega mais 4, 5 milhões de pessoas para dividir o pouco que existe, ora, só pode passar fome todo mundo. E não para por aí, não. Na República Centro-Africana, 1,1 milhão de pessoas, na Ucrânia, 1,2 milhões de pessoas, no Afeganistão, 7,6 milhões, na Somália, e na Somália, 3 milhões e 100 mil pessoas sofrem fome, passam fome. Muitas morrem por inanição, morrem por falta de comida. Eu não sei se vocês já viram propagandas, são bem bonitas, inclusive até a trilha sonora é muito legal, da Médicos Sem Fronteira. Vocês já viram aquelas crianças, do jeito que elas são? Então são daquele jeito ou pior, gente. Porque eles não podem passar na televisão a fotografia, digamos, a cena de uma criança ou de um ser adulto que possa chocar por demais a população que vai assistir. Então eles passam essas aí que são ainda as melhores, aqueles que estão mais bem nutricionalmente falando. Então vocês imaginam aqueles que estão mal. Para se ter uma ideia, em 2016, o cálculo, olha isso aqui, em 2016, o cálculo que era de 815 milhões de pessoas passavam fome no mundo, sendo que 489 milhões viviam em zonas afetadas pela violência. Então, aqui nessa questão aqui da violência, existem países, por exemplo, Ruanda, Sudão, Libéria, outros que tinha aqui também, outros países aqui, Iêmen do Norte, Iêmen do Sul, Sudão do Sul, Líbano, Síria. Existem crianças que elas não sabem o que é uma colherada rasa de arroz ou de feijão. Elas estão, desde pequeninas, em estado constante de fome. E em estado constante de guerra. Crianças que nasceram lá e que têm 14, 15 anos, não sabem o que é viver em paz. Estar aqui nesse momento agora e não escutar nem o som de uma bomba. Nem o som de um fuzil AK-47. Eles não têm essa noção, eles não sabem o que é isso aí. Será que nós conseguimos imaginar como é que é a vida nesses lugares? E eles estão acostumados, porque é a vida deles, eles não conhecem outra. Vocês já imaginaram? Continuando. Desta forma, podemos ver que as consequências da guerra são destruidoras e levam a população ou as populações a sofrer de maneiras dolorosas. Mas por que ainda nos comprazemos com as guerras? Por que, que ainda nos comprazemos com as guerras? A questão 742 do Livro dos Espíritos nos responde que a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões são a causa das guerras. Os instintos, né? Instintos. E no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles, que nem eu falei primeiro, é um estado normal. Eles estão num estado normal e acabou. É difícil a gente entender isso aí. À medida que o homem progride, existe a progressão, né? É um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ela evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humildade. Quando as guerras se fazem realmente às vezes necessárias, o homem vai aprendendo a incutir um pouquinho de humanidade nelas. Ou seja, o progresso nos fará pensar mais na coletividade, sociedade, deixando de lado nosso orgulho e egoísmo, mais uma vez, que são capazes de ceifar vidas em nome de nossas paixões. O livro dos Espíritos também é muito esclarecedor ao nos guiar para o horizonte mais equilibrado e justo, quando Kardec, o grande Kardec, que ontem fez 162 anos da primeira edição do livro do Kardec, O Livro dos Espíritos, ontem, 162 anos, mais equilibrado e justo. Quando Kardec, na questão 930, reflete sobre as causas da fome decorrentes da miséria e da incapacidade do próprio ser em prover seu sustento, que esbarra no preconceito social ou mesmo em situações que a moléstia e outras causas independentes de sua vontade, como a guerra que assola esses países, causam a fome. E os espíritos da codificação respondem de forma extremamente direta a essa questão. Numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Simples, né? Jesus é tão simples, né? Numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deveria passar fome. Mas nós não estamos sob essa lei de Cristo, gente. Não estamos. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, onde existe essa fome, onde existem essas guerras, onde existem todos esses genocídios. Que esses dados alarmantes possam... Isso aqui é uma proposta de reflexão agora. Que esses dados alarmantes possam nos impulsionar a orar por todos esses povos que vivem a calamidade da guerra e da fome. Oremos confiantes de que um dia a lei do Cristo haverá de imperar em nosso orbe. Nosso orbe quer dizer o nosso planeta. Quando que vai ser esse dia? No momento em que, não sei daqui quantos anos, eu penso que de repente demore 2, 3, 4 gerações. Talvez eu, com esses olhos aqui, não vá enxergar. Meus filhos, minha neta, de repente vai enxergar alguma coisa de melhorar algumas coisas nesse mundo. Mas quando nós realmente deixarmos de viver em um mundo de provas e expiações de sofrimento e passarmos para um mundo de regeneração, bom, aí sim nós acabaremos com as guerras e principalmente com a fome que assola todos esses países. Muito obrigado.